Olá, sejam muito bem-vindos ao spin-off.
Vamos fazer de conta que não passaram 3 semanas?
Vamos fazer.
Foi semana passada, desde a semana passada.
Sim, a vida dá muitas voltas e a nossa foi um bocado maior do que as outras.
Pronto,
mas esperemos que isto não.
Vamos passinhos a Braga, não é?
Um bocadinho. Vá. O nosso convidado de hoje é um convidado especial porque é o nosso primeiro convidado que nos fala de além fronteiras, acho eu.
Fala de onde?
Londres, é
neste
isso?
Neste caso, pelo som, vão perceber, a Embaixada do Equador em Londres, neste caso.
Exatamente, sim.
O som é péssimo.
É horrível.
Eu não sei qual é a tua ligação à Inglaterra. Eu imagino que a internet seja cara, portanto, 56k, 128, como é que é? Como é que isso está?
Sim, pá, ainda estou no escritório e como este escritório não tem muito a ver com a internet, não precisamos assim de uma internet assim mesmo à larga, estás a ver? Então poupa-se a internet e gasta-se.
Tu trabalhas, nomeadamente, em investigação culinária, descobrir novos sabores, novos, pronto, portanto, novos sabores
e
para
mesmo cruzamentos de
conta lá, estás trabalhando na Doritos?
Várias strains de galinhas e para ver quais é que estão mais ovos e quais é que estão mais carne.
É justo, é justo. Olha, mas diz lá uma coisa, para não mentirmos às pessoas que mentir é feio, tu trabalhas com a internet.
Eu trabalho com a internet, sim.
Nós estávamos a fazer aquele truque que é a inversão, que era ele trabalha na internet, nós estávamos a dizer que ele não trabalhava com a internet.
Sim, é, era a inversão. É um clássico, é um artifício clássico da comédia.
Nomeadamente.
Se resultou, digam.
Mandem depois.
Os clássicos resultam sempre, caramba.
É qual a inversão, exagero, não é?
Qual é.
Aquele também gosto muito daquele que é dar 3 exemplos, e 2 exemplos são perfeitamente normais, e o 3º exemplo é uma parvoíce para as pessoas rirem.
Gosto também desse truque. Sim. Isso é um clássico. Olha, eu esta semana, isto foi há 2 dias, vi uma entrevista no telejornal da TVI, do 4º canal, a um tipo da Porta dos Fundos.
Qual deles?
Um tipo. Eu não os conheço, não sou grande fã daquilo, mas quem estava a entrevistar era a Judite Sousa, pessoa bem-humorada.
Sim, sempre primosa.
Pessoa muito bem-humorada, e propôs-lhe um desafio. Um desafio nada preparado, que é, vou dizer uma palavra e depois vais construir a história através da palavra que eu te vou dar.
Parece divertido.
Engraçado, ele nunca deve ter feito isso lá naqueles cursos que eles fazem.
Calma que isto teve um twist interessantíssimo. Ele começou, aliás, ela começou dando a palavra, que foi uma pergunta sobre Donald Trump. E ele começou...
E a palavra é qual?
A pergunta
era, gosta de Donald Trump?
Depois das eleições de Donald Trump, de que maneira é que isto afeta o Brasil? Ele não estava preparado para esta palavra.
Qual, Brasil?
Não, toda a pergunta.
Ah, okay.
Ela assumiu que a pergunta era a palavra.
Okay.
E então ele começou a fazer uma notícia falsa acerca das relações entre Dilma e Trump.
Dilma já não é...
Sei que não é.
Para muita gente ainda é, mas eu acho que já não é.
Sei que não é, mas foi o que ele fez.
Okay.
E entretanto ele parou porque estava à espera da próxima pergunta. E ela, não sabendo destas coisas, fez uma pergunta a sério e ele assumiu que era mais uma palavra e continuou em personagem. E aquilo foi uma cadeia muito desconfortável entre ela a tentar falar com ele normalmente
e ele
a fazer uma cena.
Ok.
E correu bem em termos jornalísticos e humoristas. E humorísticos, parece-me.
E olha, nesse teu bunker, tu precisas de alguma
nota-se
coisa?
Nota-se muito que tu...
Opa, tu podes dizer a verdade, Tiago, estás a cagar, não? É o que parece que estás a cagar
então,
e a gravar isto ao mesmo tempo.
Estou aqui num espaço que é pouco maior que uma cabine telefónica, que está forrado a... um pouco de vidro, mas também um pouco de alcatifa, que é onde normalmente se fazem chamadas telefónicas. Portanto, isto devia ter um som mais ou menos próximo de um estúdio.
Fazer uma pergunta, não? Isto é tu trabalhas em coisas de internet,
coisas.
Tu trabalhas, por exemplo, é aí que as pessoas gravam as vozes do GPS, por exemplo? É numa salinha dessas?
Não é, mas podia ser. Não é, mas podia ser. Não, que é só para ter chamadas para vender. É, malta. Sabes que a malta de vendas fala muito ao telefone.
Ok, eu ia confiar muito numa pessoa que tivesse a falar num ambiente desses. Ia parecer-me extremamente legítimo. Olá, estou a ligar da empresa, não sei o quê.
Por favor, estou-me a falar daqui da empresa.
Epá, não sei, não sei se ia confiar. Desculpa, Tiago Pinto, passa esse recado aos teus patrões.
E os senhores de vendas não são portugueses, pois não?
Não são.
Isso só iria piorar
a
situação.
Não havia uma altura em que, eu não sei se era o serviço da PT é que era, a base era em Cabo Verde. Isso era verdade, não?
Havia uma altura em que isso acontecia e tu apanhavas muito com esse sotaque. Não sei se era esse sotaque, mas com o sotaque africano apanhavas. Da mesma maneira que nos Estados Unidos tu num call center apanhas muito com o sotaque indiano porque está tudo sediado na Índia.
Nova Delhi.
Na Nova Delhi, sim. Tiago Pinto, não sei se isto te diz alguma coisa, não sei se és um indiano das internet.
As bases estão baseadas nas ilhas de... onde? Onde é que são as bases dos telemarketings e dos serviços de apoio ao cliente de ingleses?
É capaz de estar muito na Índia, sim.
Para a Índia
nós
também?
Próprios temos uma equipa para aí de uns 20 ou 30. Que fazem suporte na Índia.
Nós devíamos ter aqui.
Índia é grande também, portanto, não é normal.
Eu sei, tenho ideia que sim, okay. É grande e um gajo perto.
Índia não é grande, Índia tem muita gente.
Já sou.
E acho que é as duas coisas. Portanto.
E eu acho que nós devíamos ter aqui uma espécie de farming de pessoas que resolvem problemas através do telefone, porque acho que somos dos melhores.
A desenrascar?
Olha aqui, sinceramente, sabes que agora há aquela coisa dos. Aquela febre dos bots, os bots de chat. Não sei se já perceberam disso.
O próprio Skype chegou a ter um bot de inteligência artificial que.
Exatamente. Tu sabes quando é assim em relação a pop culture, coisas da internet, coisas que correram mal, não é?
Uhum.
Exato. O Google agora também tem um que é: tu podes perguntar, Google. Quando é que é o meu próximo voo? Como se eu não soubesse, quer dizer. Mas eles dizem-me que eles dão. É, Google, quando é que é o meu próximo voo? Ah, é. Ok, então avisa-me 5 horas antes. Pá, 5 horas, se me avisassem 5 horas, eu não me lembrar, quer dizer.
Eu não fazia ideia que tinha que ir para Boston daqui a umas horas.
Opa, tenho que ir para... Depende da viagem que for, quer dizer. Se a minha próxima viagem for ter que ir a Lisboa a uma reunião, 5 horas chega. É pá, qualquer outra hipótese.
Às vezes,
não.
Mais ou menos, João, se, imagina que estás na noite e aquilo avisa-te: olha, daqui a 5 horas tens de estar numa reunião.
Isso é bom. Não dá?
É bom.
Eu não posso ver.
Eu acho que é contraproducente.
Era a primeira vez, ó. Era a primeira vez, ó, Tiago. Era a primeira vez, Tanta vez.
É
verdade. Mas eu só para dizer que isso, os bots. De facto, se agora estás a uma ideia boa, essa dá para fazer um bot do desenrascar, que é as pessoas simplesmente falam com aquele, com o teu Jarbas e... Oh, amigo. Então tenho aqui sei lá, uma coisa entupida, ou tenho aqui, preciso, deixa aqui o telemóvel na sanita, ou não sei o quê, pá, e a malta resolve.
Então, mas não é isso, a Siri?
Ideia.
A Siri não faz essas coisas?
Oh, a Siri faz uma coisa muito limitada, a Siri não te vai, quando não sabe, vai pesquisar ao Google. Pá,
pronto.
Isso também eu sei fazer.
Mas escusas de gastar os dedos?
Às vezes não se gastam assim tanto, quer dizer, como é que estão os teus dedos?
Pois, não estão nas melhores condições, já viram melhores dias.
Olha, o que é que pinta?
Diz.
E não achas que esses bots estão a roubar emprego a pessoas reais?
Estão, mas também pessoas reais também estão a roubar emprego a outras pessoas reais, com qualificações diferentes e não sei o quê.
Mas já alguma vez aconteceu o contrário? Uma pessoa roubar dinheiro a um bot? Roubar um emprego a um bot?
Não sei, por acaso não sei, mais que nunca, ainda não vi exemplos disso, mas podemos trabalhar nisso, queres trabalhar nisso?
O que mais me aflige é que o Tiago Pinto está a pensar na resposta a essa pergunta, quando
claramente não. Mas pode pensar, nunca sabe.
Não, porque está a pensar, se calhar podemos trabalhar nisso, podemos fazer
Pinto.
O primeiro, perdeu o emprego por causa de uma pessoa
então
real.
Então imagina o seguinte, inventarmos um bot que sirva para sidekick de um apresentador de um talk show. Vamos dar, por exemplo,
sim.
Percebes? Imagina que nós apresentávamos um talk show e esse talk show tinha, por exemplo, o ajudante era um busto, por exemplo, busto de Napoleão, por exemplo.
Sim, mas é um bot, exemplo assim completamente...
Pôr lá um bot e poder despedir Pedro Santo, por exemplo.
Sim.
Há essa possibilidade?
Ah, tinhas de meter aí outra coisa que é muito, muito forte na tecnologia hoje em dia, que é a inteligência artificial. Tinhas de pôr aí machine learning e punhas o bot a aprender a fazer piadas ou a aprender a responder assim com aquele tom deadpan do busto e pronto.
Mas olha, isto fora brincadeira, o bot, quer dizer, acho que ninguém se vai importar se o tipo de discurso dele não for propriamente muito natural, porque as pessoas sabem que é um robô.
E até já está a ser utilizado muitas vezes como alívio cómico, não é? Aquela interpretação dos robôs das palavras.
Sim.
E metem-nos a dizer coisas normais com aquela...
Sim, olha, eu recebi uma mensagem de voz que dizia: você recebeu a capivara dos brother.
Pronto, e é aqui que começa, é aqui que começa verdadeiramente o programa, porque eu esta semana fui assaltado psicologicamente por uma mania na internet. Uma coisa, um memé, vou-lhe chamar, e o que é que diz esse memé? Queres dizer?
Esse memé diz, tem uma bonita capivara feita em ASCII art, que é também um pouco um callback para aquilo que a ASCII art, que era grande na altura do IRC, e diz: você recebeu a capivara dos brother, repassa a capivara dos brother para 5 brother, ou então você não é brother.
E eu acabei de perceber que capivara é um porco.
Não, capivara aparentemente é um javali mais grande, assim,
não,
uma coisa
capivara
estranha.
É um roedor, é o maior roedor que existe.
Ah, então o João Sata, o nosso especialista em cultura brasileira.
É que através daquela...
A cultura do mundo, pá. É a cultura do mundo, pá. Isto não é só cultura do Brasil.
Ou não há capivaras em Portugal, ou não tem esse nome.
Se calhar há. Nos jardins lógicos, se calhar há. Não tens que assumir que não há. Se calhar há. Se calhar há.
Se capivara.
Se capivara.
E agora eu quero saber, essa história do capivara dos brother, isso é novo, é uma coisa só deste círculo de pessoas que estão no meu Facebook, ou isto está massificado a um nível nacional e até internacional, imagino, isto há de ter vindo do Brasil, em que ponto é que estamos em termos de capivara dos brother?
Antes de ir para aí, só uma coisa, eu não sei o que é que estás a tentar fazer, se estás a tentar fazer um spin-off do spin-off para um, mais um próximo, uma coisa mais próxima do Obrigado Internet. Não sei se estás a tentar fazer um Obrigado Internet.
Não. Eu estou acima de tudo a tentar entender.
Eu não queria dizer nada, eu também já estava a pensar a mesma coisa. Leste nos pensamentos à distância.
Desculpa.
A 2000 km.
Agora pensaste que quando é que ele mais me leu os pensamentos noutras alturas? cuidado com isso.
Agora fiquei demasiado autoconsciente, é assim que se diz em português?
Não, mas
autoconsciente deve ser, deve.
Pronto,
mas continuamos.
Pronto, não, continuamos.
Então, pá, capivara, eu honestamente não sei muito bem onde é que veio aquilo. No outro dia estava, sexta-feira, a beber umas cervejas com uns amigos que vieram visitar Londres, e um deles recebe essa alarvidade. Pá, nós achámos piada, nós já tínhamos bebido uns copos, não sei se terá.
Não, porque eu recebi e não tinha bebido uns copos e achei piada na mesma.
Ok, então pronto, é bom saber. Porque no dia a seguir aquilo ainda nos parecia divertido, portanto, pronto, mas é bom saber que para quem não bebeu os copos também
achou divertido. Muito humor desse. Pá, como é que chama esse tipo de humor que é em páginas e sites em que o pessoal manda para lá as suas piadas? Como é que isso se chama? Isso tem algum nome, não?
Pá, isso é crowdsource, da maneira como estás a explicar. Que o pessoal manda para lá o que é? Um Tá Bonito?
Pá, o Tá Bonito é um compêndio de coisas que
não
existem,
é, pá, né? Imagina, há uma, pá, eu vou dar um exemplo, uma que é os conselhos do Dolinho, não é? Pá, o Dolinho é o quê? O que é que é o Dolinho?
Espera aí, isso é uma adaptação do Dolan.
Não, o Dolinho é o quê? O Dolinho é uma mascote de uma marca manhosa de Guaraná cá no Brasil, no estado de São Paulo, que é o Dolly. Então tem uma mascote assim muito tosca, que é um boneco animado, e pá, e depois dava uns conselhos de merda, tipo, para o verão: tome muito líquido, pá, tem que expor. E depois eram umas merdas assim: cuidado com o sol. E pá, e o pessoal começou a subverter aquilo
entender,
com uma série
estou a entender
de...
De onde é que veio uma inspiração.
Não, isso é bem posterior aos conselhos do Aleixo.
É uma espécie de todo então... local.
Era uma coisa...
Mas animado, não era?
Era. E o gajo estava... vai dando conselhos ao pessoal. Ia subvertendo aquilo, dá-lhe conselhos... Opá, conselhos muito absurdos e mesmo alguns sexuais e não sei o quê. E, entretanto, eles começaram a partilhar aquilo. Opá, e era uma página que era o Dicas de Olinho. Opá, e aqui a página foi abaixo. E agora...
Mas foi abaixo porquê? Era demasiado.
Não, alguém denunciou aquilo, porque aquilo era... O Dolinho pertence a uma marca. Entretanto, agora aquilo existe num grupo, que é o Falo Dolinês, e aquilo de facto... Opa, mas são piadas... Epá, usam aquela
isso
piada
aconteceu,
que é dar erros de propósito e não sei o quê. Estás a ver aquele tipo de piadas, tipo como nos lolcats e não sei o quê. Portanto, é um fenómeno.
Sim, entendo. O Santiago é capaz de lembrar, diz que isto é o tipo de coisa que ele sabe. Aqui há uns tempos aconteceu uma marca, não sei se era uma Pepsi, se era uma Coca-Cola, se era outra coisa parecida, que tinha uma hashtag que tudo o que aparecia com aquela hashtag ia para eram ideias para que as pessoas estavam a dar ou assim uma coisa, e iam aparecer na página. Pá, obviamente aquilo foi usado de forma errada, não é? Então tiveram de deitar aquilo abaixo logo no dia a seguir.
Mas quem é que não percebeu que isso que ia dar merda? Quem é que não...
Olha, pá, não sei, alguém naquela agência criativa achou que aquilo era genial. É genial. Depois, eu, afinal...
Por acaso não sei dessa história, mas agora há outra com uma marca bastante.
Foi a mesma coisa do bot do Skype que estavas a dizer. A Microsoft queria fazer uma coisa, a dizer: olhem o nosso bot. Não, como é que era? Era o bot que ia aprender com o Twitter, não era?
O bot ia aprender com o Twitter, exatamente. À medida que as coisas eram adicionadas ao Twitter, o bot ia aprendendo e um dia depois o bot acabou por se tornar num neonazi daqueles bem agressivos. E pronto, foi isto que a sociedade lhe ensinou ao longo de 24 horas de Twitter.
Pois é.
Não, mas é justo.
Melhor não deixar os bots aprenderem com a sociedade.
Pá, no fundo isto acaba por ser o princípio do papagaio, não é? O papagaio repete o que lhe disserem, quer dizer, se lhe disserem um palavrão, ele diz um palavrão, se lhe disserem um bom dia, ele vai dizer bom dia. Portanto, o bot não faz juízo de valor, não tem que ter noções de ética, nem de moral, nem nada, nem do que é que está certo, o que é que está errado, simplesmente repete. E é isso.
A única coisa que ele vai aprender é as construções frásicas, a linguagem, o que é que vem a seguir a umas palavras ou a um tema, okay. o que é que normalmente vem a seguir, e pronto, e ele lá aprendeu a ser racista.
Eu lembro-me que a primeira vez que assisti a uma experiência dessas interativa na internet foi com acho que é aquela marca de móveis nórdica que tinha uma galinha que fazia o que tu lhe pedias. Não sei se lembras disso. Tinha um gajo vestido de galinha, uma galinha gigante. Tu escrevias lá o que é que ele havia de fazer e ele fazia isso para ti.
Mas a própria
loja? Em formato de vídeo.
Ah, sim, em vídeo?
Em formato de vídeo, na tela.
Ok, epá, houve um dos negócios mais estranhos do Shark Tank. Eu acompanho o Shark Tank e já foi há muito
tempo. Eu agora
tempo.
Acompanho o português e é bom saber que puffs é um bom investimento, mas chuveiros que controlam a quantidade de água que tu estás a gastar não são.
Mas pode ter que ver com o modelo de negócio.
Pois pode.
Tem sempre
que ver com o modelo de negócio. E então, isto era um gajo a quem tu mandavas um mail para ele te fazer um desenho e mandava-te um desenho.
Eu lembro-me disso.
Lembras-te disso?
Lembro-me perfeitamente desse negócio.
Epá, eu achei isto tão estranho.
Isso foi para o Shark Tank?
Foi para o Shark Tank e
ao que parece está a prosperar porque já fizeram aquele recap de onde
sim,
é que eles
estão
agora. E o tipo está a ganhar bom dinheiro com isso.
Espera aí, já existe Shark Tank há quanto tempo?
Há muitos anos. Mas não é o português isso. É o
americano.
Acho que o original até é canadiano, não é?
Não, o original de todos é uma cena japonesa.
É.
Depois fizeram o Dragon's Den no...
No UK?
Não, isso foi Lion's Den. Em...
Não, era...
O britânico
era...
é Lions?
Dragon's Den.
Não, é Dragon.
É o britânico e o canadiano.
São os dois com o mesmo nome.
Sim. E há um, não sei o que é o... Não sei o que é dos tigres, que há de ser uma cena qualquer em japonês, que não sei o que quer dizer. Que é o original.
Tá bem.
Mas depois passou para o Canadá, depois UK e USA. Há um do UK muito bom também. Isto, pá, não terá sido há 10 anos, mas mesmo que fosse há 10 anos, era um gajo que fazia um serviço que era... imagina que tu não tinhas... Estavas num hotel que não tinha e-mail, internet. Então...
Deus nos livre.
Sabias dessa coisa? Era não? Um gajo que podia... mandavas um mail para uma empresa e depois a empresa fazia um fax e mandava o fax para esse hotel.
Ah, isso é...
Para o caso de... Epá, e os gajos
um e-mail, um fax.
Pá, tu mandavas um mail para uma empresa e a empresa transformava-te à mão, não era um programa, esse mail em fax e mandava para o hotel onde essa pessoa estivesse.
Já, isso era como funcionavam os bips, não era? Tu ligavas para uma operadora, a operadora ligava.
É a pior ideia de negócio de sempre, não sei, quer dizer.
Ah, mas funcionou durante muito tempo com os bips.
Opa, não sei, mas aquilo pá, olha, foi há algum tempo, imagina, há 8 anos. Imagina, há 8 anos, em 2008...
Pois é, em 2008 não sei se já se justificava isso, mas eu lembro-me que no liceu tinha um bip da Coca-Cola
e ele fazia o quê? Era SMS, não é? Tipo SMS.
Era SMS, só que a pessoa que queria enviar
a mensagem, e dizia por voz, não era? Alguém escrevia.
Exatamente, ligava para um número, a operadora dizia, então é para ele vir jantar?
Era,
é verdade, é verdade. Isto é...
Ela disse, é verdade, não queres antes perguntar assim, ela corrigia ou não?
Não, era exatamente o que a pessoa dizia.
Se com erros, foi a operadora também.
Desculpa?
Se aparecesse com erros, era culpa da operadora.
Sempre. Portanto, tu não corrias sequer o risco de passar para o parvo. A não ser que a intenção do texto fosse parva, mas era isso que acontecia.
Olha, mas escreva caçadeira com dois S.
Não ocupa mais um caractere, fica mais caro.
E eu não percebo.
Não há problema. problema, eu quero mesmo que a cadeira vá com dois S's.
Eu não percebo porque é que isso em Portugal aconteceu assim, porque em todo o mundo o que acontecia com os bips era que tu ligavas para o número do bip e o que aparecia era o número da pessoa para tu ligares de volta. Nunca foi texto. E cá em Portugal é que era SMS.
A sério? Era?
O bip por SMS. Era.
Eu não sabia disso, pensei que fosse universal.
Não, quando tu vês aqueles médicos nas séries a olhar para o bip, simplesmente aparece o número da pessoa que está a ligar para ele contactar depois.
É verdade, estão-me a ligar as urgências, tenho de ir.
E eles vão todos ao mesmo tempo, pelo menos no house era assim, iam todos ao mesmo tempo.
Claro.
É só um toque
que eles mandam, é o toque.
Opa, quando tentaram lançar o toque, o Facebook está para dar toques.
Poucos.
Se alguma vez pegou ou não? Para que é isso?
Ainda dá, o problema é que ainda dá.
O problema é que ainda dá. E pior do que isso é que eu ainda recebo. E das pessoas mais inusitadas, pessoas que, com quem eu não falo há 10 anos, para aí.
E mandam um toque.
E mandam um pouco. Que é muito intrusivo, porque não é aquela coisa do toque, ok, pensei em ti, não. Aquilo tem mesmo o sinal do...
Olha para aqui.
Estou-te a tocar no braço e estou a ser incómodo.
Sim, por acaso é meio estranho.
Não é.
Mas
creepy.
Olha, estamos a falar daí dos faxes de ligar e não sei o quê, e agora eu volto a tentar recentrar o tema. Aconteceu aqui, eu não sei o que é que esta empresa está a tentar fazer, mas há um serviço que dá para mandar ananases às pessoas. E só vais a uma página e pões o nome da pessoa a quem queres enviar, a morada, e uma mensagenzinha. E aquilo aparece à pessoa passado dois dias no escritório, vão lá entregar, e é um ananás com como se fosse um ramo de flores com uma mensagem.
Sim.
Uma mensagem manuscrita, e eu já mandei dois ou três, na verdade, e pá, eu paguei os portes, pronto, mas é divertido mandar um ananás a amigos.
Pensa aí num spin-off disso. O que é que podia ser em vez de ananases?
Não, isto era o spin-off do fax.
Sim, mas imagina o que é que esse ananás. O que
podia
é que
ser. Prostitutas, só mesmo para deixar assim uma pessoa louca, ou então uma mulher que fizesse uma cena, que fosse lá fazer uma cena. Onde é que está o não sei? Eu quero falar com não sei quem. E ela fazia uma cena.
Exatamente, como aos telegramas cantados, havia a senhora que histericamente dizia a mensagem da outra pessoa.
Sim, seu filho é teu e não sei quem.
E um drogado, mandaram lá um drogado. Está aqui um drogado para falar com a senhora. E era aí a ver. Está aqui um senhor para falar consigo. E a ver, era um drogado. Sei lá, pedi cigarros ou assim. O que é que achas disso?
Mas só isso, só pedi cigarro e pedi embora.
Traz um cigarro.
Basicamente é a troca de mensagens com pessoas estranhas.
Pá, havia um que era que dava para mandar uma mensagem. Havia bombons que eram em formato de letras e depois tu mandavas um recado para a pessoa.
Sim. Foram os CTT que fizeram isso.
Não sei se foi o CTT.
A sério?
Os próprios CTT, sim.
Ah, mas isso foram buscar a uma ideia que já havia.
Podem ter feito isso, mas
compraram,
sei que há dois anos, o ano passado, o que seja, era o CTT que estava a promover esse serviço.
Mas que era São Valentim ou assim?
Se calhar era São Valentim ou era Natal, não sei qual era a época. Mas isso era giro, ter um... Em vez de ter só o telegrama cantado...
Mas sabes que a única coisa que me alegra mesmo e que me aquece o coração nessa ideia é que é o quão literal é pagar à letra e... Porque o telegrama não é
o
pagas à letra.
O telegrama faz sentido, sempre foi pagar à letra. Portanto, não é por aí.
E aí o telegrama de chocolate faz sentido pagar à letra. São mesmo chocolates, não é?
Sim.
Pronto.
Não é quadrado em mitad de chocolate.
O quão literal é isso?
Exatamente.
Continuamos com o mesmo modelo de negócio, só muda a
fofice. Já agora, eu tive uma ideia há uns tempos, Tiago, que era um site de encontros. Imagina, não é tipo Tinder. Só que em vez de ser para ti, é... tu fazeres de alcoviteira, ou seja, tipo, basicamente tu estarias a... Pá, tens dois amigos e tentavas marcar um blind date entre eles.
Entendo, ok. E depois... Sim, eles não sabem quem é que eles eram, quem é que era o outro, e não sabiam quem era a alcoviteira também.
Dá-me ideia que estão a utilizar mal o termo alcoviteira.
Sim, provavelmente. Teriam que saber quem é que era o promotor para confiar, quer dizer, tinhas que ficar a saber, para lá, é um amigo deste gajo, portanto, à partida, estou na boa, portanto, não é um maluquinho qualquer que tenha estado nenhum.
Mas como é que isso acontecia? A empresa chegava aos dois a dizer, vocês têm um encontro?
Opa, aquilo,
e não sabiam quem
não
era o
intermediário. Não sei como é que isso funcionava, mas quer dizer...
Sim, aqui uma hora para...
Tens que mostrar, mais ou menos, a pessoa aceitava ou não aceitava.
Aqui horas durante esta semana inteira. Mas sabes que o Tinder dá para fazer isso, o Tinder dá para dizer, olha, esta aqui é boa para o João, vou mandar para o João.
Sugeriram um amigo,
é
isso?
É boa para o João. Tá bem.
Mas ainda não viste aí?
Não,
porque eu não uso.
Não. Ah, não. Eu também foi um amigo que me contou, só que.
Como é que é Tinder?
É verdade, é, tu podes ver e dizes: olha, esta aqui é mesmo como, como o João gosta. E mandas e dizes: olha, vai aqui.
Se for um amigo que saiba o que é que eu gosto, não é? Exato. É um bom amigo.
Também depende do amigo.
Bem entendido.
Porque pode correr mal. Pode.
Há amigos que gostam, sabem que eu gosto, mas querem para eles, portanto vão esconder. Também devia haver uma parte que era esconder do amigo.
Ah, isso é bom. Isso
esconder
é bom.
Do amigo.
Pois é. Esconder do amigo era uma feature apenas premium. Era tipo, esconder do amigo. O amigo já não via e depois ias tu para o café. Olha aqui, olha que esta que me apareceu.
É claro
e estava o amigo doido a passar, a fazer swipes left para ver se aparecia.
E não aparecia.
É claro que isso era uma opção premium, não é? Tinhas claro. Que pagar imenso para poder esconder a tipa do amigo.
Sim, pagar muito.
Pagar muito.
Sim.
Olha, não é que tu possas saber, mas quanto é que se paga para o Tinder funcionar com todas as suas funcionalidades?
Eu acho que é 20 paus.
Por mês?
Por acaso não faço mesmo ideia,
mas
posso verificar.
Isso é um investimento
ao nível... Tenho um amigo que paga isso.
Isso é um investimento ao nível da Sport TV.
E, epá, eu acho que aquilo, o valor deve ser 20 dólares, porque aquilo dá 16 ou 17 euros. Portanto, deve ser para aí 20 dólares.
Caraca.
Ou 20 libras, não sei.
Mas olha que eu honestamente nem sequer sei que features o premium,
a versão premium que dá.
Como? Não sei se vale a pena.
Eu sei duas, que é, podes escolher o número de pessoas que quiseres, ilimitado.
Ah, exato, claro.
E podes ver pessoas fora do raio de ação normal daquilo. Podes ver noutros países, podes...
Se já estiveres a planear uma viagem para lá, vais adiantando trabalho, né? Adiantando serviço.
Por exemplo.
Sim, isso é exato. Bom para os Erasmus e para o pessoal que vai, não é?
É, só é bom para os estrangeiros.
Já sei, vou para Erasmus, não sei o quê.
Não é para qualquer cidadão do mundo, na verdade.
Coisa que eu não sou, portanto, felizmente... Amigo, sou um homem deste tempo e deste sítio. É o que eu sou.
Uhum.
Obrigado.
Ih, estás bem aí também, na verdade.
Porquê que não havia de estar?
Tiago, eu sei que tu andas a ver coisas estranhas. Tu, quando estiveste a última vez em Portugal, falaste comigo e aconselhaste-me algumas coisas. Eu quero que fales de uma em particular, porque eu acho que o mundo merece saber isto, que são pessoas fazendo nada.
People Just Do Nothing. Yeah, é uma série muito boa da BBC, eu acho que passou na BBC 3. E aquilo é sobre um grupo de MCs de grime que tem uma rádio pirata, não sei, a Corrupt FM. E aquilo é do melhor que eu vi nos últimos anos. É mesmo, é engraçado.
E tu descreveste-me aquilo melhor da última vez. Eu vou-te dar uma segunda hipótese para tu venderes melhor isso.
Tens um grupo de amigos que um é MC, o outro trata dos beats e não sei o quê. Depois tem um amigo que é o senhor que tem a off-license, que é um paquistanês lá da esquina, que lhe trata da insonorização do estúdio. Pá, e aquilo, como é que eu te descrevi da última vez?
De uma forma bem melhor e mais eloquente. Eu acho que tu não estás em condições para descrever coisas.
Então...
Está demasiado entusiasmado.
Pode ser isso, pode ser isso.
Não, o que é que me está a faltar, amigo?
Nada, está-te a faltar uma linha de pensamento.
Pá, eu não estou a tentar imaginar, estou a lembrar-me de episódios, mas aquilo era muito bom, eu aconselho toda a gente a ver aquilo.
Pronto, e a partir daí, não sei se tinhas alguma bizarria que te possa passar pela internet, porque, pela internet não, pela cabeça. Porque eu há pouco tempo, por exemplo, estive a pesquisar vídeos para crianças no YouTube, vídeos educacionais para crianças, e apercebi-me que há um movimento que não é assim tão pequeno como isso, de personagens da Disney e da Marvel e dessas coisas todas, mas tem um twist muito fetichista. Ou seja, eles agarram-se muito uns aos outros, pessoas mascaradas de, uhum, de Homem-Aranha e de não sei o quê, do Frozen, todos a andar à volta de uma mesa, todos contentes, mas depois acabam a agarrar-se e a despejar Doritos em cima deles. E isto podia ser só um vídeo que eu encontrei, mas esses vídeos existem, têm milhares, quase milhões de visualizações, e são uma coisa que está a prosperar neste momento.
Mas é uma
coisa
que eles depois comem todos e é tipo uma orgia de comida
e leite.
Mas isto é para crianças, não estou a perceber.
Era suposto ser para crianças, porquê? Porque eu estava a ver vídeos para crianças para saber mais ou menos como é que o YouTube estava a funcionar em termos educacionais, e nos relacionados as crianças apanham com aquilo. Agora imagina que o teu petis está a ver no tablet o vídeo da Elsa do Frozen, e nos relacionados aparece a Elsa com o Spider-Man a comer Doritos e a tomar banho em leite, e depois entra em catadupa de vídeos relacionados nesse sentido.
Era YouTube
isso? É YouTube.
É impressionante, eu até vou para casa pesquisar isso. Mas
conta aí.
Mas isso depende da idade do petis, acho, porque até uma certa idade eles só veem cores, acho eu, ou não. Não sei, eu não lembro de nada. Até
mas é muito, é muito pouca
até
idade, pá.
A semana passada, mais ou menos.
É muito pouca idade, pá. Isso acontece, sombras.
Sim.
Há umas que só veem, okay, vultos. Mas é
por isso é que
idade,
o Baby TV, aquilo é uma fricalhice que não se pode.
O Baby TV, esse é que não acontece nada. Há umas coisas.
Mas
esse,
é tão bonito.
Isso é um bot. O Baby TV é um bot.
Aquilo pode muito bem ser automaticamente gerado, sim. Aquilo não deve ter muito trabalho.
Não tem. Aquilo não. Os gajos metem lá aquilo.
Mas tu sabes que há Baby TVs para adultos?
Como é que é isso?
Fashion TV? Fashion TV dá para... Pode estar a dar, fica a dar.
Não, pera, ou estás a dizer, tipo...
Fashion TV é um clássico dos bares.
Baby TVs, mas assim, canais com coisas muito freak que não fazem sentido nenhum.
Epá, elas fazem sentido, mas são para um público mais adulto. Há um canal que se chama Bikini TV, por exemplo.
Okay.
E o que tu tens são raparigas que dançam em biquíni aos 3 minutos de cada vez.
Vocês lembram-se de um programa que dava na MTV... Que eram pessoas a dançar à beira da piscina só durante uma hora ou duas horas. Lembras-te disso, não?
Sim.
Era o MTV, como é que chamava isso? MTV quê? E dava depois de um programa normal que às vezes havia, sei lá, um programa sobre cinema e a seguir apanhava com essa porcaria.
Basicamente aquilo era um DJ a tocar, o apresentador a dizer estamos aqui na praia de não sei quantos.
E as pessoas a dançar.
E as pessoas dançam à medida que a música passa.
E aquilo era, pai, uma hora ou duas, só isso.
É à semelhança do Soul Train nos anos 70, também era num
a voz da China, só lembro de Ai os Homens, né? Não era.
Opa, eu agora lembrei-me de uma coisa. Lembram-se de um programa que era o Dance TV?
Dance TV, sim.
Pronto.
Da Cicra
Vital. Que era os berros para o microfone, porque estavam a fazer entrevistas dentro de um clube, não é? As pessoas tinham de estar aos berros.
Espera aí, esse programa não era de DJ Pantaleão?
Era DJ Pantaleão.
Sim,
meu amigo.
Pronto. Então.
Uma vez eu vi e apanhei isso e estavam a perguntar: tu sais à noite para engatar?
Não.
Exatamente. Ou para te divertir. Ou uma cena assim, sais para engatar? E uma gaja responde: eu saio à noite para sentir.
E não é o que fazemos todos, eu acho. Eu achei, eu gosto. Pai, isso era de que anos?
Não sei.
O Dance TV
era assim radical, não era?
Sim, isso não tem 10 anos, tem menos de 10 anos.
O Dance TV terminou há muito pouco tempo.
Se tivesse 20 anos era tão bom para voltar a repescar isso.
O Dance TV terminou para aí há 3, 4 anos.
Sim, mas isto foi há mais. Isto sai à noite para sentir,
sai à noite para sentir.
Mas não foi assim há muito mais.
Dá-me ideia que a senhora também estava em consultas e aquilo foi uma das pesquisas.
Não, era uma moça que estava na noite.
Queria sentir.
Ela sai à noite para sentir.
Foi a partir desse programa, desse Dance TV, que eu me apercebi que uma discoteca não é uma discoteca e um bar não é um bar. Todos esses locais são casas.
Uma casa.
Uma casa e a casa não tem boa música, uma casa não tem muita gente. É uma boa casa.
No sentido em que tenho a casa cheia de homens.
Por exemplo,
tenho a casa cheia de homens.
Pode fazer mais sentido para ti do que para mim neste momento, mas pronto, está uma boa casa, ou seja, as pessoas vestem-se bem.
A boa casa não só na quantidade como na qualidade também.
Sim. É uma boa casa. Primamos em ter uma boa casa. E foram termos que eu aprendi com esse.
Eu lembro-me agora do Valerian, não sei porquê.
Valerian é o quê?
O filme do Luc Besson.
E porquê que te lembraste
disso?
Porque é um sósia do ator principal na Rádio Universidade de Coimbra.
Sim, e que está aqui neste
e que
momento.
Está aqui, ó. Pronto,
pronto,
então,
aconteceu.
Então é
foi apenas uma parte.
Pronto.
Estou?
Ok. Tá. Eu estava a tentar seguir esse raciocínio.
Não, o Tiago não faz ideia do que é Valerian e.
Não faço ideia.
Nem tens que saber, Tiago. Nem tens que saber.
Ok, ok.
Diz-me. O que é que te tem aparecido à frente?
Olha, tem aparecido aquela coisa do go home, you're drunk, e que é uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum, porque, tipo, quando um gajo está a beber, não vai para casa cozir a bodeira, não é? Vai beber mais uns copos e vai sair. É uma coisa que para mim nunca fez sentido, essa coisa, go home, you're drunk. Tipo, é um meme sem jeito nenhum, sem sentido nenhum.
Isso é um meme? Go home, you're drunk?
Ah, é tipo, vês um, sei lá, um... Oh, meu, é uma coisa muito estranha, é tipo, vês um caixote de lixo todo virado.
Uhum.
E depois aparece, oh, caixote de lixo, go home, you're drunk.
Já sei.
Pronto.
Entendes?
Okay, vai internet, para casa, um gajo não quer ir. Na queima das fitas, por outro lado, quando uma pessoa, há um estágio acima do estar bêbado, que é ir para aquela barraca, há uma barraca, tu já vocês lá entraram naquela barraca dos bêbados. Barraca que tem pessoas, uma série de pessoas deitadas. Isto fazia lembrar quando eu andava na escola primária, ou no, havia sempre os meninos do infantário em que iam dormir a sesta.
Pois
então
é,
às vezes um gajo enganava-se na sala e estava uma série de meninos a dormir. Pá, parecia isso.
Isso era uma visão muito bizarra, encontrar dezenas de crianças inanimadas.
Não, porque era normal, eu 2 anos antes tinha feito a mesma coisa. Eu lembro que os meninos do infantário iam dormir a sesta.
Eu fazia isso,
E os da primária já não. Mas pronto, na escola onde eu andava. Havia as duas coisas, portanto a gente às vezes cuidado que estão os meninos a dormir. Opa, e tu ias respeitar e era uma sala cheia de meninos a dormir. Opa, parece isso, quer dizer, tu abres o barracão, estão lá uma série de pessoas.
Que cena tétrica.
A monte, parece uma bala comum.
Eu nunca apanhei isso na queima das fitas, mas este ano fui até essa barraca da Cruz Vermelha em Paredes de Cor.
Mas foste ver ou foste...
Não, fui lá a ajudar uma pessoa que precisava de assistência médica, nem sequer era, nem sequer tinha a ver com álcool. Mas uma pessoa que precisa legitimamente de assistência médica vai ter que apanhar com pessoas que...
Vai ter que passar por cima desses cadáveres vivos que são os bêbados deitados na
E eu digo, nunca vi nada tão pacífico como aquelas pessoas.
Porque... Eu já não me lembrava disso, já soube de histórias de pessoas que foram ter essa barraca da Cruz Vermelha, mas eu acho que nunca a vi por dentro e tu agora deixaste com uma vontade imensa de, no próximo festival de verão procurar essa barra e espreitar e ver, porque não sei, se calhar ali algo para ver, algo poético, não sei, está aí algo para explorar.
Não sei, aquilo lembra zombies, portanto, são ali...
Sabes que alguns vão lá bater uma sarnazinha e depois
E depois voltam para a festa.
Eu não sei como é que é possível, mas se calhar faz...
Aliás, o ideal é ir cedo à barraca da Cruz Vermelha, só dar aquela power nap de
sim,
meia hora e depois voltar.
Depois levanta a Red Bull e está a andar, sim.
Pois, é assim. Muito melhor.
Pronto.
Olha, outra coisa que me apoquenta... Que me lembrei, é outra coisa que eu não sei se é bem um meme, se não é. Aquela coisa do That's What She Said. Isto é considerado um meme.
Foi o que ela disse. É mais um. É o que se diz, né?
Pois, isso é uma daquelas coisas que se diz, mas que já era meme antes de ser memes.
É um meme idiomático, não tem necessariamente.
Pois.
Só que
o problema disso é que é ridículo, porque as pessoas dizem sempre That's What She Said em coisas que não faz sentido, né? Dizem que é sempre aquelas coisas marotas e não sei o quê. Só que ela nunca diz isso. Não sei quanto a vocês, mas ela diz sempre, está quieto, não faças isso.
Depende
não...
dela, não é? Se calhar
dela.
Estás mal habituado a elas.
Se calhar é disso.
Ou então elas não te suportam.
Talvez. Acho mas sempre achei que esses dizeres aplicavam-se pouco.
Foi o que ela disse.
Não sei, ai, tão grande, foi o que ela disse. Não, nunca disse.
Tu?
Nunca disse.
Pois, isso já tem a ver com algumas vivências.
Pá, muitas vezes, quando é mais agressiva, foi o que a tua mãe disse, não é?
Foi o que ela disse. Não, foi o que ela disse.
Só o que a tua mãe disse, não é? Foi o que a tua mãe disse.
A tua mãe já é outro mimo.
É um mimo, mas é agressivo. Isso é pré-porrada.
A tua mãe.
Sim. Essa aí é porrada, sim.
Opa, eu lembro-me, eu joguei...
Essa quando chegas ao treino de rave é, tu o que é que deste a fazer, tua mãe?
Eu tive... Eu não vou dizer que aprendi espanhol assim, mas ajudou bastante. Eu joguei Monkey Island, que era um jogo mais aventura gráfica, que tem.
Sim.
E o primeiro Monkey Island que eu só arranjei em espanhol. E uma das ofensas que havia uma altura em que uma personagem tem que lutar com outra, com o Swordmaster, e ganhavam
tem que lutar com muitos piratas.
Mas havia uma pirata que era o mestre, e que tu, a única maneira que tu tinhas era de com resposta, ou seja, estavas a lutar com ele e a pessoa mandava-te uma resposta e tu mandavas uma resposta melhor. E no início, quando ele não tinha respostas para dar, ele começava sempre com Your Mother, né? Tu mandavas-lhe uma
madre.
E os gajos diziam em espanhol, era Tu Madre. Tu Madre!
Sabes que, mas olha, João, aí duas coisas. Eu joguei esse jogo recentemente por indicação de um amigo comum.
Do médico.
Que curiosamente também diz que aprendeu a falar inglês por causa do Monkey Island. Quando era miúdo jogava muito aquilo. Mas há um reparo aí a fazer. Swordmaster é uma mulher, não era um homem.
Sim, era. Mas sabia mais tarde. Falava-se com Swordmaster, que era assim uma personagem lendária, e depois mal encontravas e era, era uma mulher.
Como
eu não quis estragar a surpresa, Tiago Pires, e tu spoilaste pessoas que eventualmente...
Mas em português nós não temos esses pronomes genéricos, não é? Como é que dizes? Que são pronomes que não dizem o género.
Mestre de armas. O mestre de armas pressupõe logo o...
Quando dizes o, é o sexo, sim. Acho eu, sim. Não sei.
E vivemos em alturas muito conturbadas para dizer foi o que ela disse ou a tua mãe.
Eu acho que era melhor pararmos com isso.
Devemos dar igualdade de oportunidades também ao pai, o teu pai, e foi o que ele disse.
Havia uma resposta muito mal criada para mandar uma pessoa à merda, que era vai fazer ginástica para os cornos do teu pai. E era extremamente agressivo, mas existia.
Com caraças.
E eu pensava que a coisa mais agressiva que tinha ouvido foi aqui nesta mesma Rádio Universidade de Coimbra, num relato de futebol, que é o mata a tua mãe
e faz arroz de...
E faz arroz de Senhora da Vida.
Opa, assim.
E isso marcou-me profundamente. Eu lembro-me que fiquei sem palavras ao ouvir aquilo, não tive reação e processei aquilo. E acho que foi das coisas mais belas e mais alarves que ouvi.
Olha, vocês lembram-se de um jogo que era tipo... Havia o gorilas, né? Que tinham dois gorilas em cima de um prédio e mandavam uma banana. Pronto. Então havia um parecido que era o Tanques, que era um tanquezinho pequenino e outro.
Sim, havia.
E depois
sim.
Tinha umas bombas. E dava para customizar as respostas. Ele, cada vez que mandava uma bomba, mandava uma boca. E eu lembro-me de uns amigos metermos toda essa panóplia de mata a tua e faz arroz de... E o vai fazer ginástica entre elas.
Que caraças.
Era cenas, e uma delas era simplesmente prefiro gorilas. Era a versão mais básica desse jogo.
Prefiro gorilas.
O gorilas era bom, que já vinha com o Windows, né? Que eram dois gorilas em cima de um prédio.
Nunca apanhei os gorilas.
E mandava uma banana um para o outro a ver quem acertava no outro.
Sempre apanhei a versão dos canhões.
Sim.
E nunca isso dos gorilas está-me a falhar completamente.
E depois mais tarde houve quem. Há quem só conheça o Worms até. Acabava por lidar ao mesmo, né?
O Worms é muito mais
nunca
complexo.
Nunca sei jogar a isso.
Aliás, é muito complexo,
ali
é
só tínhamos que nos preocupar com os ângulos, não era?
Opa, era, e com o vento. E
aquele, tinha vento
e tu uma pessoa fazia uns cálculos e depois havia bombas melhores que o outro, e depois ganhavas dinheiro e compravas bombas maiores.
Por falar em cálculos, sabes que agora é um jogo divertidíssimo para fazer com uma pessoa. Podes jogar com outra pessoa na mesma sala, mas envolve o computador. Primeiro imprimes um manual. E uma pessoa fica com o manual e a outra pessoa fica no computador. E o que é que tem que fazer? A pessoa que está no computador tem uma bomba à frente e vai descrever à pessoa que tem o manual impresso aquilo que está a ver. E a pessoa, ao ver o manual, vai dizer: não, tu primeiro tens que cortar o fio amarelo.
Ok, isso é bom, pá.
É bom. E depois tem lá várias coisas, várias ordens para fazer com a bomba e tem que comunicar para chegar.
Tive agora uma ideia parecida com isso. Pode ser um spin-off dessa ideia. Se quiser existe, não é? Que é... existe um bot que é um homem que se vai suicidar.
Sim.
E tu tens que falar com o gajo...
Até ele se ficar dissuadido da ideia.
Exatamente. É aquele homem que vai... Ou que solta o refém. Pode ser suicidar ou pode ser um homem que se vai suicidar, um homem que tem reféns.
E o homem diz...
Jogavas esse jogo ou não?
Já, pois, mas agora olha este que eu também soube disto agora este fim de semana e agora preparem-se. Então, só para começar, para ficar aqui, isto é, vem daquele nosso amigo também em comum, Ricardo Otero, ele que me deu-me a conhecer este jogo. E agora repara, é um jogo chamado Genital Jousting,
Nem sei genital, como é que se escreve.
Genital Jousting.
Sim, e é um jogo que só dá para comprar, no, acho que é no Steam, e só dá para Windows, o que é pena, porque não tenho nenhum computador Windows em casa. Mas aquilo é, portanto, aquilo é, começam pénises num ecrã, e jogas com apenas duas teclas, andar para a frente, direcionais, apenas para os lados.
Tiago Pinto acabou de fazer luz na minha cabeça, eu já vi o vídeo, isso foi uma coisa
incrível, não é, este jogo.
Isso foi um, isso até teve...
Mas, então... Diz.
Isso até teve no Kickstarter, isso ganhou muito dinheiro.
Não sabia, mas pronto, então, não sei, João, sabes disto?
Não, nem percebi o que estava a mexer na mão, desculpa.
São duas pilhas.
Então, repara, não são dois, são vários, e toda a gente joga no mesmo teclado, o que é mais engraçado, está toda a gente ali perto.
É bucaque.
E os pénises andam ali, viajando ali no tabuleiro de jogo, a tentarem penetrar umas às outras. E às vezes fazes um círculo de pénises penetrando-se uns aos outros. Segundo Ricardo Otero, a melhor tática é penetrar e depois andar ali à volta para ser penetrado, porque tu ganhas um ponto por penetrar e um ponto por ser penetrado. E mais um ponto, acho eu, quando fechas o círculo, uma coisa desse género.
Eu tenho uma ideia, que é uma variação desse jogo, que é...
Mas atenção, pilas... tem altos sons, efeitos de som, que é tipo, eu só consigo descrever aquilo como langonha, aquilo ouve-se, aquilo... Ah, e quando há uma penetração ouve-se penetration.
Opa, eu acho esse jogo uma má criação. Eu acho que faria muito mais sentido haver uma série de pilas e eles todas a tentar não se tocar umas nas outras.
Sim.
Que era o que eu faria numa situação dessa.
Mas acho que isso dá para escolher no game mode.
Provavelmente deve ser.
Tá bom.
Acho que sim. Olha, e acho que ficamos por aqui. Hoje vamos ter que fazer um coisinho mais pequenino. Porque, entretanto...
Não digas.
Como?
Não tem a ver com o convidado. Isso estamos a...
Não tem nada a ver com o convidado, não tem nada a ver com o convidado.
Normalmente, às vezes também acontece na Rádio Universidade de Coimbra, jogo da bola, dar programas mais curtos.
Não. É por outras razões, também estamos a chegar à nossa hora.
Sim.
E, Tiago, foi muito bom. A ver se repetimos noutro... Não nessa cabine telefónica.
Não, eu até vou estar aí daqui a duas semanas ou algo parecido.
Pronto, então eventualmente podemos gravar.
Só uma coisa, eu queria te perguntar: tu és de que equipa no Brasil?
Não sou do Chapecoense, se é isso que me ias perguntar.
E não és do Palmeiras?
Também não sou do Palmeiras.
Não, és daqueles que é o Vasco da Gama ou a Portuguesa ou alguma coisa assim?
Opa, a Portuguesa está na série C, D, portanto já não. já não.
Ok, está bem.
Está bem?
Pronto. Está bem, mas não me dizes então qual és?
É a Portuguesa.
Okay,
mas a Portuguesa já não está na primeira divisão há um tempão.
Ok, pronto, era para saber. Tá bom, então vá.
Pronto.
Olha, um abraço, amigos.
Muito obrigado, adeus.
E até daqui a duas semanas.
Isso, para ver se a gente se vê por aí.
E assim nos despedimos nós também. Então até à próxima.
Até
à
próxima.
E esperemos
não demos uma única ideia de um spin-off, provavelmente.
Pois
dito,
não,
mas...
pois não. Mas esperemos que não demore três semanas até à próxima. Até ao próximo programa.
Espero sinceramente não.
Até já. My eyes become a light and the light that you shine.